UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com a Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa em 104,5. Discos de vinil são objeto de desejo de colecionadores. Dados como presente trazem memórias do passado e têm tido um recente crescimento das vendas, com a compra de raridades e também o lançamento de discos recentes nesse formato. Relançamentos também, né? Parte essencial desses produtos, a capa, traz uma aura diferente para o mundo da música. Colecionadas de diversas maneiras, são elas que chamam a atenção antes mesmo das canções. O Espaço do Conhecimento da UFMG recebe neste domingo a oficina A Cara da Capa, que debate o ressurgimento do vinil e também a importância desse material. Além disso, o evento terá um momento para os participantes fazerem a sua sleeve face. Eu conversei com Bárbara Palhotto, inclusive, sobre isso. O que é uma sleeve face, você sabe? A Bárbara é assessora do Núcleo de Ações Educativas do Museu e ela explicou mais pra gente sobre esse evento. Vamos ouvir. Bárbara Palhotto, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada também.
Obrigada, boa noite.
Bárbara, você é uma amante de discos de vinil ou de capas de vinil. O que, te levou a fazer essa oficina ou enveredar por esse universo?
Essa oficina ela foi inspirada num livro chamado Anos Fatais, Design, Música e Tropicalismo. Esse livro é do Jorge Caê Rodrigues. É o resultado da dissertação de mestrado dele, preocupado um pouco com a história do design nesse contexto, né, do período da ditadura aqui no Brasil e também da contracultura.
Entendi.
E como nós estamos aqui no espaço atualmente com a exposição que chama Canção Amiga, sobre o Clube da Esquina, essa exposição ela trabalha com o período entre o lançamento dos dois discos do Clube da Esquina.
Uhum.
O primeiro em 1972 e o segundo em 78. E nós temos aqui na exposição algumas réplicas de capas de discos da época, não só do próprio clube e dos cantores do clube, mas capas variadas do contexto, quase como uma discoteca representativa daquele período.
Que ótimo.
Então, a ideia da oficina é brincar um pouco com esse contexto e com a exposição em si.
É um universo interessantíssimo, né? Fascinante. A própria capa do Clube da Esquina mesmo, com os dois menininhos ali, que todo mundo achava que era o Milton Nascimento e Lô Borges. Aquela capa é absolutamente icônica. Depois, há pouco tempo, o jornal Estado de Minas descobriu os dois. Ainda vivos e tal, fez uma matéria com eles. Aí todo mundo ficou, meu Deus, eu achava que era o Bituca e o Lô. E não era.
Não, na verdade, o fotógrafo é o Cafi, né?
Isso.
Que foi um dos Cafi. Que fez a maioria das capas do clube e de outros artistas da época. E eles estavam numa viagem, né, pelo interior e viram aqueles meninos sentados ali. E foi um achado aquela capa. Na verdade... tem relatos de que eles discutiram muito se entraria ou não essa capa, porque era uma capa bem conceitual, mas acabou entrando e ficando super famosa.
Não, fascinante. E fora histórias de tantas outras capas de discos nacionais e internacionais, que voltaram muito à baila ultimamente por causa da internet e por causa do fenômeno do sleeve face, não é? Que tomou conta da rede, eu acho fascinante. Não fiz um até hoje, mas eu vou até a oficina só para fazer o meu. Eu queria, aliás, por favor, que você explicasse para as pessoas que não sabem do que se trata, o que é um sleeve face.
O sleeve face é literalmente dar vida, né, àquela capa do disco. Assim. A gente tem alguns exemplos muito bem feitos na internet de pessoas que encaixam a foto da capa no seu próprio corpo de forma que a capa parece estar viva. Então a brincadeira é um pouco essa, interagir corporalmente com a capa do disco. Aí tem pessoas que investem mesmo e colocam uma roupa bem parecida com aquela pessoa da capa do disco, de forma que se encaixe perfeitamente o disco naquele corpo que está dando vida àquela capa. E aqui a gente vai fazer uma brincadeira dessa. A gente tem aqui, como eu disse, várias réplicas de capas de discos da época. E vamos convidar todos os participantes da oficina para tentarem dar vida a essas capas no dia.
Que ótimo, vai ser divertidíssimo, com certeza. Agora, os discos de vinil, a gente sabe, passaram um certo tempo adormecidos, né? Eu não deixei de ter disco de vinil, Sempre tive meu som da época, a áurea do vinil, continuava na minha casa. Nunca foi desativado, eu achava até engraçado. Você tem vitrola? Você tem toca vinil? Eu tenho, caramba. Nunca achei nada tão estranho. Mas fato é que eles ficaram um tempão assim, meio que fora do auge do mercado, né? E agora estão voltando. E é uma pergunta difícil, eu sei que é. Eu tenho um monte de respostas minhas para isso e de outras pessoas. Mas você particularmente, por favor, me responda à sua maneira. A que se deve essa onda do ressurgimento dos vinis?
Ah, isso é uma coisa que a gente também tem trabalhado aqui. Inclusive a gente fez uma outra oficina um pouco discutindo sobre isso, que é a questão da experiência, né? O que é a experiência de você parar para ouvir a música quando você tem um vinil?
Uhum.
Porque são muitas experiências juntas. Você está ali manipulando a capa, todo o conteúdo que também, artístico que também está presente na capa, no encarte, nas letras das músicas. O disco te obriga a parar para virar. Então você tem que guardar aquele tempo de sentar, ouvir. Tem gente que fala que o som também é um pouco diferente, mas essa discussão eu não vou entrar na polêmica não, porque tem opiniões muito diversas sobre isso.
Com certeza. Mas acho que é isso daí que você falou mesmo. É a experiência, é totalmente diferente, né? Muito mais profundo. Você tem um envolvimento muito maior. Tem gente que ouve. Hoje em dia, aliás, não se fala nem de canções, costuma-se dizer faixas ou arquivos. Eu tenho tantos arquivos no meu celular, não é? Uma coisa muito fria, ao passo que com o vinil você de fato consegue guardar as letras das canções, você consegue guardar o nome das canções, o nome do produtor do disco até, né? Muita informação que vem a rebote. E eu acho que o contexto para mim é essencial, você não concorda?
Com certeza, e o legal desse retorno é esse encontro de gerações, né? Porque reúne tanto os velhos amantes do vinil quanto as novas gerações que agora redescobrem o que é essa experiência de ouvir o vinil.
Verdade.
Isso é muito legal também.
É, muito. Agora, na oficina vai ser discutido também a arte das capas, né? Especificamente, assim, algum processo de construção delas também vai chegar a entrar nesse mérito?
Isso, exatamente. Aí que entra na questão do design em si, né? O que foi esse design nessa época e como que ele está expresso de forma muito rica em diversas capas, assim. Então, a gente tem uma variedade de tipos de capas de discos daquele contexto, né? Capas que a gente chama de capas mais verbais. Um exemplo, por exemplo, de um disco do Chico, que é uma capa totalmente branca, só com o nome dele, né?
Uhum.
E outros, vários tipos de capas fotográficas, umas mais experimentais, outras um retrato mais fiel ao próprio artista e tal. Então, a arte da capa diz respeito a essa variedade de formas como foi trabalhado o design pelos fotógrafos e demais artistas envolvidos, né, na elaboração dessas capas.
E uma capa ali dos anos 70 que foi absolutamente polêmica, inclusive chegou a prejudicar a carreira do artista, é a de Todos os Olhos, do Tom Zé. Ela vai estar por aí?
Olha, essa capa não, a gente não tem aqui, mas é uma boa dica, hein? Quem sabe a gente consegue que um visitante traga para enriquecer a oficina no dia.
Verdade, você que está ouvindo aí, que tem Todos os Olhos do Tom Zé, por favor, leve lá.
Venha participar conosco.
Vem participar. E é curioso, né, a história dessa capa, porque parece que o Tom Zé falou assim meio que de brincadeira, não foi? Para o designer, para o fotógrafo. E aí ele, na semana seguinte, falou, eu tenho umas provas aqui para você analisar. E ele, como? Falou, exatamente.
O desenvolvimento era muito participativo, né? Então, os artistas das capas e os artistas do disco precisavam entrar em um acordo em algum momento, né?
Verdade. Agora, falando dos dias de hoje, da maneira como a música é lançada nos dias de hoje, né? Pelo Spotify ou, enfim, algum outro site, muitas vezes nem sai uma cópia física. Os designers devem ter um problema danado, né? Imagino que eles se inspirem nas capas de vinil primeiro para depois converter isso pro formato menor, digital, não seria mais ou menos assim?
Isso também é legal, assim, a gente convida também os designers atuais e da forma como eles têm trabalhado para virem participar conosco justamente para colocar esse outro ponto de vista, né?
Uhum.
De como que O que representaria a capa de um trabalho que não tem essa capa física, né, hoje em dia?
É, É curioso mesmo. Eu me lembro das pessoas, de alguns puristas, já reclamando da época do CD, que convertendo para o CD a capa ficava menorzinha, você não conseguia admirar a beleza toda, né, do que vinha no disco de vinil. Algumas tiveram que sofrer adaptações, por exemplo, do Pearl Jam, do primeiro disco. A ideia são todos eles de pé, de mãos dadas, assim, em cima. O CD saiu simplesmente a foto das mãos dadas ali, porque reduzir aquela foto deles todos ali não ia ficar interessante, não ia ficar bacana.
É verdade. É daí, de novo, a riqueza do vinil, né?
Isso. Tem mais espaço, né? Você pode até fazer uma capa dupla com display, assim. Fica mais interessante. Agora é curioso...
Fora todo o material interno, né?
Todo o material interno, exatamente. Tem o disco Transa, do Caetano, eu acho que foi o Jades Macalé, se não me engano, que fez o design da capa. E o original era assim, ele se abria, fazia um triângulo, eu acho, e virava um objeto em si, para além do disco, né?
Interativo, quase.
Interativo, exatamente. Assim como era o Sgt. Pepper's, né, o original. Tinha até as figurinhas para você recortar, os bonequinhos, aí tinha um mapa.
Tem história em quadrinho, né, também.
Isso.
Tem muita coisa nas capas do disco.
Que ótimo. Agora, Bárbara, para participar dessa oficina, como é que faz?
É, na verdade a oficina ela é gratuita, vai acontecer às 15 horas, no domingo agora, dia 17, e são distribuídos bilhetes de participação na recepção a partir de uns 30 minutos antes da oficina.
Tá.
Então, interessado, é só chegar um pouquinho antes e retirar o bilhete para participar da oficina na recepção aqui do Espaço do Conhecimento UFMG. A gente
Muito
fica
bem.
Aqui na Praça da Liberdade.
Muito bem. E qual que é a sua capa de disco preferida?
Nossa,
tchará.
Eu não estava preparada para essa pergunta.
Tchará, sua capa de vinil. Primeira que lhe vem à cabeça.
Eu vou ficar te devendo.
É, sabe,
é
uma...
difícil escolher.
Eu sei, sabe, uma que eu adoro no Brasil, que é clássica, é a do primeiro disco dos Secos e Molhados. Naquela mesa, assim, com as cabeças servidas, né, como alimento.
Uhum,
e o engraçado é que o fotógrafo que fez aquilo, ele só fez aquela capa, você acredita?
Sério? Não sabia dessa informação.
Ele não fez mais nenhuma capa. Tem uma edição especial da revista Bis só de capas, só sobre capas, as melhores capas da história e tal.
Uhum.
E tem uma pequena entrevista com ele e ele conta isso. Ele falou, olha, se fosse no exterior, eu teria feito uma carreira inteira em cima disso. Porque é uma capa conhecida no mundo inteiro, né? Mas aqui ele só fez aquela.
Acharam conceitual demais, talvez.
Não sei, é uma história triste, né? Uma pena, coisa do nosso país mesmo. Tem muitas outras pessoas que costumam fazer um trabalho grande assim, significativo, e depois acabam não fazendo mais nada.
É.
Enfim, essas e outras histórias ou coisas parecidas, né? Não exatamente essas que a gente falou aqui, né, Bárbara? A turma vai poder compartilhar aí com vocês então no domingo.
É, exatamente. A ideia é que todo mundo traga o seu ponto de vista, o seu olhar sobre isso. Não tem nada muito amarrado, não.
Tá. Então, ótimo. Eu vou ver se eu apareço aí pra gente continuar o papo, então.
Por favor, venha sim.
Bárbara Palhoto, obrigado demais pela entrevista. Se você quiser acrescentar mais alguma outra coisa que eu não tenha falado ou não perguntado, pode ficar à vontade, tá bom?
Não, só reforçar o convite, falando que a oficina A Cara da Capa vai acontecer aqui no Espaço do Conhecimento UFMG, no dia 17, agora domingo, às 15 horas. Estão todos convidados, a oficina é gratuita.
Muito bem. Bárbara, bom fim de semana pra você, boa noite, obrigado pela entrevista, até a próxima.
Obrigada, boa noite.
Tchau, tchau. Muito bem, você acabou de ouvir meu bate-papo com a assessora Bárbara Palhoto. A oficina A Arte da Capa será realizada neste domingo, dia 17, às 3 da tarde. O local é o segundo andar do Espaço do Conhecimento da UFMG, que fica lá na Praça da Liberdade. O número é 700. Se você quiser mais informações, acesse aí espaçodoconhecimento.org.br, espaçodoconhecimento.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.